Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do nosso querido Faixa Livre.
Eu quero mais uma vez te agradecer, Cid, por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Cid, a tragédia nossa de cada dia, que é o Jair Bolsonaro, segue aprontando. A última do presidente da República foi aquele discurso de abertura que ele fez na Assembleia Geral da ONU, onde negou a destruição provocada pelas queimadas no Pantanal e na Amazônia, colocou a culpa nos indígenas e nos caboclos, acusou a Venezuela de ser responsável por aquele derramamento de óleo na costa brasileira no ano passado, disse que é preciso combater a cristofobia no mundo, entre outros absurdos. A Associação Brasileira de Imprensa acabou até divulgando uma nota em repúdio a essas declarações do ex-capitão do Exército. Como é que você analisou aquele discurso do Bolsonaro na ONU, Cid, e as suas repercussões?
Bom, Anderson, o governo Bolsonaro, ele está... parece que se ele tivesse um projeto para fazer do Brasil um pária internacional, o comportamento dele não seria muito diferente do que está tendo, não. Essa coisa da Assembleia Geral da ONU, em que o Brasil abriu a reunião, quer dizer, foi uma vergonha. E não foi questão de diferença de interpretação aqui ou ali. Isso pode acontecer, você tem uma interpretação de um episódio de um jeito e diverge de outra pessoa. Então, não, ele mentiu, simplesmente. Ele foi para lá para contar mentira e envergonhando o país, efetivamente, mais do que já está envergonhado com as coisas que ele faz. Culpar os indígenas e os caboclos, pequenos agricultores, pelas queimadas no Pantanal, na Amazônia, é um troço absolutamente sem sentido e que, inclusive, contraria as investigações feitas por órgãos do governo. A Polícia Federal já várias vezes afirmou que identificou fazendeiros promovendo essas queimadas para depois plantar pasto e botar gado no lugar da floresta. Isso aconteceu direto e a Polícia Federal já identificou. Agora não faz nada contra os culpados, não faz nada porque está manietada. Esse pessoal, seja do agronegócio, seja o pessoal que quer botar gado no lugar da floresta, é aliado político do presidente da República. Ainda que o próprio agronegócio já esteja cabreiro, porque está enfrentando dificuldades na Europa, que o pessoal está querendo não comprar produtos brasileiros por conta da devastação do meio ambiente. De forma que é uma coisa impressionante, quer dizer, é uma cara de pau, é um mentiroso quanto mais, uma enorme cara de pau. Em relação ao derramamento de óleo na costa brasileira no ano passado, ele acusou a Venezuela de ser responsável. Ao que se sabe, o próprio governo brasileiro tinha admitido de que não se sabe muito bem qual foi o. De que navio aquele óleo veio. Quer dizer, é uma acusação inteiramente irresponsável e leviana, que bem é o modelo desse governo brasileiro. Entendeu? Nós, na Associação Brasileira de Imprensa, ABI, nós, por tradição, nós não tratamos só da questão da liberdade de imprensa e do direito de expressão, liberdade de expressão. A nossa história está vinculada à luta pela democracia. Nós temos 112 anos de existência. E a EBI esteve presente nas grandes lutas do povo brasileiro pela democracia. Ela teve presente e pela soberania. Ela teve presente na luta pela criação da Petrobras, na campanha do Petróleo é Nosso. Ela esteve presente na campanha da anistia, ela esteve presente no impeachment do Collor, ela esteve presente na luta pelas diretas já. Enfim, não é à toa que um lema que foi criado é que é ABI, 112 anos sempre do lado certo da história. E nós estamos sendo obrigados a emitir notas em relação ao Bolsonaro. Manifestações públicas sob a forma de nota quase toda semana, entende? Por conta do comportamento do governo e do Bolsonaro em particular. Quando houve esse discurso, nós não pensamos, pô, vamos ser obrigados a fazer outra nota. Isso vai acabar vulgarizando, digamos, as notas da EBI. Mas não dá para ficar calado. Nós fizemos uma nota dizendo que o Bolsonaro mentiu na ONU e está envergonhando o país. Quer dizer, o que ele está fazendo não é uma simples interpretação diferente da realidade. Ele está mentindo de forma deliberada e consciente. É realmente um troço muito grave. E, bom, pelo visto, nós vamos continuar sendo obrigados a emitir notas, porque o Bolsonaro é isso que se sabe, né? E deve continuar a contar mentiras e bom, sem contar no. Sem falar na. Enfim, na falta de respostas dele, da família, dos filhos, da mulher, da ex-mulher, enfim, sobre atos de corrupção, entende? Um filho se recusa a fazer a cariação, o outro filho compra imóveis de 150 mil pagando em dinheiro vivo. Enfim, é uma coisa realmente absurda. E é bem, vai continuar falando. Vai continuar falando, vai continuar se manifestando, vai continuar emitindo notas sempre que isso aí for necessário. Nós gostaríamos muito que não fosse necessário. E que a gente não precisasse ficar emitindo nota toda semana. Mas com esse governo e com esse presidente, a avaliação que eu tenho é que vamos continuar sendo obrigados a fazer nossas notas de repúdio e de crítica ao governo e ao presidente da República.
Agora, Cid, será que o Bolsonaro realmente acredita que os líderes mundiais vão dar crédito àquilo que ele diz? Eu te confesso que tenho essa curiosidade, porque os absurdos são tão grandes que parece que ele vive numa realidade paralela e fala apenas para os convertidos ao bolsonarismo.
Anderson, os líderes mundiais não acreditam no que ele diz. Ele está inteiramente desmoralizado. Basta ver a imprensa internacional. Entende? Ele não tem qualquer compromisso com a verdade e ninguém o leva a sério. Ele, de fato, como você disse, vive numa realidade paralela e fala para os convertidos ao bolsonarismo, que é um grupo de pessoas minoritária, embora tenha uma expressão numérica não desprezível, e que acredita em qualquer coisa. Parte desse grupo é o pessoal que questiona a existência da lei de gravidade, do fato da Terra ser redonda, e ficam defendendo que a Terra é plana, etc. Enfim, não há outra forma de conviver com isso, a não ser chamar a atenção. Olha, pessoal, vocês estão comprando gato por lebre. Nem todo mundo que dá crédito ao que ele diz é fascista, enfim, é irrecuperável. Muitas dessas pessoas são pessoas iludidas, realmente, ignorantes no sentido próprio da palavra, mas que com as quais se tem que dialogar. Agora, ele, quando fala, fala para essas pessoas. Ele não está preocupado em convencer a comunidade mundial. Não está preocupado. Ele fala essas bobagens, essas mentiras, para o público interno, e público interno dele, da sua pessoa que está com ele, e não está preocupado em dialogar, em apresentar argumentos, etc. Ele marca a posição e agora não creio que ele considere que os líderes mundiais vão dar crédito às bobagens que diz. Ele sabe que não vão, mas ele quer ter a imagem dele falando na ONU para depois editar isso, mandar para o WhatsApp, pelas redes sociais, para o pessoal que está alinhado com ele.
Só que o presidente da República não é o único da família a aparecer sob os holofotes por conta de situações complicadas, Cid. O Flávio Bolsonaro, o 01, faltou àquela acariação com o empresário Paulo Marinho marcada pelo Ministério Público no inquérito que trata do vazamento daquela operação da Polícia Federal às vésperas da eleição presidencial em 2018. Já o 02, Carlos Bolsonaro, de acordo com informação divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, comprou aos 20 anos de idade um imóvel que custou R$ 150 mil em dinheiro vivo, algo no mínimo pouco comum. Por último, o 03, Eduardo Bolsonaro, prestou depoimento esta semana à Polícia Federal no inquérito que investiga a organização e o financiamento de atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal. Os filhos vão seguindo os passos do pai, hein, Cid?
Olha, Anderson, a tua pergunta já traz em si a resposta. E o Bolsonaro, de fato, não é o único a aparecer sob os holofotes em situações complicadas. O tal do 01, engraçado, o Bolsonaro chama os filhos por números, é, né? Uma coisa estranha. Mas como eu não sou psiquiatra, não vou enveredar por aí. Mas ele, o 01, o Flávio Bolsonaro, faltou a acariação com um empresário que fez uma acusação grave a ele, vazamento de operação da Polícia Federal, às vésperas da eleição presidencial. Faltou. O 02, quando tinha 20 anos, comprou um imóvel por R$ 150 mil em dinheiro vivo. Você diz que é pouco comum esse procedimento. Eu digo que só age assim quem tem rabo preso. Quem tem culpa no cartório. Não é natural, não é normal, não é aceitável que uma operação dessa envergadura seja feita com pagamento de R$ 150 mil em dinheiro vivo. Isso é coisa de bandido. E se lembra também que o 03, o Eduardo, ele está vinculado e tendo a obrigação de prestar depoimento no financiamento de atos antidemocráticos, pronto, o STF pedindo ditadura, etc. Essa família é qualquer nota, entende? E tem a cobertura do pai. O pai trata de aparelhar o Estado, aparelhar os organismos do Estado, a Polícia Federal, o Ministério Público, para não deixar que a família seja investigada. Aliás, Anderson, a propósito, por que que a Michelle Bolsonaro recebeu R$ 89 mil na sua conta depositados pelo Queiroz? Fica essa pergunta aqui. Não para você, você não tem como responder, mas fica para o Bolsonaro. Certamente os órgãos de inteligência escutam o Faixa Livre para orientar seus passos, as investigações. Fica a pergunta. Perguntem ao Bolsonaro por que que a mulher dele recebeu esse depósito de R$ 89 mil por parte de um miliciano que era o Queiroz.
O que surpreende, Cid, é que o apoio ao bolsonarismo continua existindo e se dá nas mais diferentes esferas, inclusive em uma daquelas que deveria prezar pela democracia, que é justamente o esporte. A Confederação Brasileira de Vôlei condenou e disse que tomará providências em relação a um protesto que a atleta do vôlei de praia, Carol Solberg, fez contra o presidente Jair Bolsonaro. Ela esbravejou fora Bolsonaro ao vivo na TV após conquistar uma vitória no circuito brasileiro. Curioso é que em 2018, durante a campanha eleitoral, o jogador Wallace da seleção de vôlei de quadra fez o número 17 com as mãos após uma partida durante o Mundial na França, em alusão ao então candidato Jair Bolsonaro, e a CBV não tomou qualquer medida. É aquela velha história dos dois pesos e duas medidas, né, Cid?
Anderson, essas entidades ligadas ao esporte, elas, algumas delas, me pareceu o caso da Federação, a Confederação de Vôlei, elas são sustentadas por verbas de bancos oficiais, Banco do Brasil, coisa do tipo. E são aparelhadas e estão mais preocupadas em manter esse dinheiro que entra e que, aliás, sobre o qual não há grande controle, do que propriamente estimular o esporte, etc. E então tem uma relação de puxa-saquismo com o governo. Quando você lembrou bem que em 2018, durante a campanha eleitoral, jogadores da seleção masculina de vôlei fizeram propaganda para o Bolsonaro, fazendo com as mãos o número 17, que era o número do partido do Bolsonaro. E ninguém protestou. Agora, a Carol Solberg, que é da atleta da Seleção Brasileira de Vôlei de Praia, aproveitou uma entrevista ao vivo e disse: fora Bolsonaro. E tá arriscada a perder os patrocínios. Enfim, ela é profissional de vôlei, vive dos patrocínios e está sendo muito pressionada, e talvez seja prejudicada, tenha a sua vida esportiva e profissional prejudicada. É bom lembrar que a Carol, ela é filha da Isabel do vôlei, uma das atletas mais importantes do vôlei feminino, da história do vôlei feminino, entende? E a Isabel sempre foi uma pessoa muito consciente. O pai da Carol é um cineasta, Rui Solberg, que é um cara de boa cabeça também. Então a Carol, na verdade, ela tem a quem sair. Saiu de um pai e de uma mãe que tem consciência política. E ela, o que ela fez foi o mesmo que o Wallace, jogador da seleção masculina, fez há 2 anos. O Wallace não sofreu nenhuma perseguição por isso. A Carol agora está ameaçada de sofrer. É como você diz, é a história de dois pesos, duas medidas. É preciso que os segmentos democráticos defendam a Carol Solberg e denunciem qualquer tentativa de perseguição a ela ou de corte de patrocínios. Afinal, a política, ela está junto com a vida da sociedade, com o esporte. Eu não gosto, por exemplo, eu sou torcedor do Flamengo, não gosto quando a diretoria do Flamengo se rende, se ajoelha e puxa o saco do bolsonarismo em geral. Não gosto. Agora, por outro lado, eu aplaudi quando o Corinthians, durante a ditadura, criou a democracia corintiana. Entende? Na camisa do Corinthians estava o patrocínio lá, Democracia, fazendo propaganda da democracia. Enfim, é inevitável que a política perpasse toda a sociedade. E se eu sou um democrata, e se eu aplaudir a democracia corintiana, eu critico comportamento desses puxa-sacos hoje na diretoria do Flamengo. Agora, eu sei que isso é parte da vida. Da mesma maneira, com alguns jogadores, sempre deram declarações, jogadores de futebol, que são mais conhecidos, deram declarações reacionárias, outros deram declarações progressistas. Eles são figuras expressivas na sociedade, são figuras conhecidas, são chamados a se manifestar, são cidadãos, então têm o direito de se manifestar. Entende? Da mesma forma como eu reconheço o direito do Wallace, o bolsonarista da seleção masculina, de fazer propaganda para o Bolsonaro, eu quero defender o direito da Carol Solberg, gritar fora Bolsonaro ao vivo numa entrevista. Ela está dando entrevista, ela não está ali como boneco, como para ler um script que entregue pelos dirigentes da Federação de Vôlei. Ela está como uma cidadã e quis dizer essa frase e tem o direito de fazê-lo.
Voltando à fala do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, Cid, o ex-presidente Lula acabou divulgando em uma entrevista ao canal Meteoro no YouTube o discurso que ele faria caso fosse o chefe do executivo do país. Você chegou a ver esse discurso alternativo do Lula, Cid? O que é que você achou dele?
Anderson, a minha resposta vai ficar prejudicada essa pergunta. Eu li que a ONU convidaria o Lula para fazer um discurso sobre educação, se não me engano, mas não cheguei a ver nesse canal que você citou, canal Meteoro, o discurso que ele faria se fosse chefe do executivo do país. Eu não vi esse discurso alternativo do Lula, de maneira que eu não posso opinar sobre ele. Eu quero dizer que vi o discurso que o Lula fez no dia 7 de setembro. Em linhas gerais, é um bom discurso, é um bom discurso. É uma pena que várias das medidas que ele defendeu não tenham sido aplicadas durante o seu governo e o governo da Dilma. Ele fala na necessidade de reforma política, de reforma tributária, dá alguns exemplos, que enquanto um ouvinte nosso que ganha 3 mil reais paga de imposto de renda quase 28% do que recebe, entende? Os empresários não pagam imposto que eles recebem por meio de lucros e dividendos, que são isentos de taxação de impostos. Um escândalo. Então, o que se tem, no caso do Brasil, é que empresários são riquíssimos, ganham muito, não pagam imposto. E um cidadão que ganha 3 mil reais deixa 27,5% lá. Assim como é um escândalo que não seja cobrado um imposto sobre grandes fortunas, que, aliás, está na Constituição brasileira. Mas argumenta-se que ele precisa ser regulamentado. O que é isso? É dizer exatamente como fazer. Agora, a criação desse imposto já está aprovada e está na Constituição. No entanto, ele não é nunca regulamentado. E lembro que a Constituição é de 1988, ele não foi. Então, as grandes fortunas não são taxadas como grandes fortunas. Lembro também que seria preciso rever alíquotas, chamadas alíquotas, são os percentuais com que se cobra o imposto de renda. Do jeito que estamos, uma pessoa que ganhe 3 mil reais paga 27,5%. E outra pessoa que ganha 80 mil reais ou 100 mil reais paga a mesma alíquota. Isso é um escândalo. É um escândalo. Eu, meu tempo de exílio, vivi parte dele, 4 ou 5 anos, na Suécia, e lá os grandes salários pagam um imposto muito alto, às vezes 50, 60% do que o cara ganha. E é isso que permite a Suécia ter um sistema de saúde, um sistema de educação, um sistema de proteção social de grande qualidade, entende? Porque você cobra de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é que paga efetivamente a maior parte do imposto. E o imposto lá é essencialmente sobre o patrimônio e sobre a renda. Não é sobre o consumo. Aqui, a maior parte do imposto é cobrado sobre o consumo. E de maneira que quem ganha muito paga o mesmo percentual quando compra uma garrafa d'água do que o cara que ganha pouco. Entende? Isso é injusto. É, você não tem, reconhece-se mundialmente que é mais razoável, mais justo cobrar sobre renda e sobre patrimônio o imposto. De forma que você cobre bastante de quem tem muito dinheiro, quem tem patrimônio, quem ganha muito, e não vá cobrar sobre a garrafa d'água o mesmo percentual para o pobre e para o rico. Enfim, o Lula defendeu isso tudo no seu discurso de 7 de setembro. E houve momentos em que ele tinha condição de fazer todas essas mudanças, estava com prestígio muito alto, ele e os governos do PT, mas preferiram, enfim, não comprar esse barulho, entende? Da mesma maneira, quando a reclamação sobre a parcialidade da imprensa e tal, não se fez uma reforma que mexesse nisso. Hoje, e sempre no Brasil, os meios de comunicação eletrônicos, que são os principais, os mais importantes, entende? Eles estão na mão de grandes empresas, de quatro ou cinco famílias, enfim, e que funcionam como partidos políticos. A Globo hoje está fazendo um bom jornalismo em relação à pandemia, mostrando a gravidade da situação e combatendo a postura do Bolsonaro de subestimar essa pandemia que já levou a 140 mil brasileiros mortos, mas é preciso não esquecer que há pouco tempo ela funcionou como um partido político para a deposição da Dilma. Eu sou um crítico do governo da Dilma. Agora, penso que uma concessão de rádio e TV não pode ser usada dessa forma, entende? Porque a rádio e TV são coisas diferentes de um jornal ou de uma revista impressa. No capitalismo, se a pessoa tem dinheiro, quer montar um jornal ou uma revista, ela pode fazer isso. Contrata jornalistas, contrata uma gráfica, contrata um serviço de distribuição e faz. No caso de rádio e TV, não é assim, nem pode ser assim, porque há uma limitação física para a quantidade de emissoras de rádio e TV num certo espaço. Se você começa a dar essas concessões de forma sem critério, você vai ter que interferência, uma fala em cima da outra, ninguém se entende. Por isso, em todo o mundo, rádio e TV funcionam na base de concessões do poder público. Ele define, em geral na Constituição, como no caso do Brasil, para que serão usadas as concessões e determina formas democráticas que elas sejam dadas por um período determinado, ao cabo do qual é feito um balanço, enfim, para ver se a concessão é renovada ou não. No caso do Brasil, rádio, esse balanço tem que ser feito a cada 10 anos e televisão a cada 15 anos. E para ver se dá ou não, se renova ou não a concessão. E a Constituição diz também para que deve ser usada a concessão. Não pode ser usada a bel prazer de quem recebe, entende? Um Estado laico, por exemplo, não deveria permitir programas religiosos em concessões de rádio e TV. Se alguém quiser fazer um jornal, como por exemplo a Igreja Universal tem o seu jornal, tudo bem, faça o seu jornal. Agora, usar rádio e TV, ou ter uma emissora de TV, como o caso da Igreja Universal, ou alugar espaços de rádio e TV, isso foge à Constituição. No entanto, todo mundo fecha os olhos porque quer os votos desses segmentos religiosos. Então chega-se a uma situação em que perdoa-se 1 bilhão de dívidas, de reais em dívidas de igrejas. Igreja não paga imposto, os pastores botam suas casas e seus carros em nome da igreja, porque aí não pagam IPTU, não pagam IPVA, não pagam nada. Então, não paga imposto, tem perdão dos impostos e funcionam como empresas e não querem pagar imposto. Ela pode ter televisão, pode ter rádio, pode ter lucro, mas não pode pagar imposto. Isso é escandaloso, entende? E o Lula, é preciso dizer, ele deu concessões a rodo para igrejas evangélicas e tal, buscando esse apoio. Quer dizer, isso se mostrou uma falsa esperteza. Quando a Dilma sofreu o impeachment, esses deputados ligados a essas igrejas de negócios, todos votaram pelo impeachment. Então, é preciso discutir esse tipo de coisa, abrir o olho e mostrar que enfim, tem muita coisa para mudar no país. E o Bolsonaro, que veio com o discurso de mudança, está se mostrando o cara mais comprometido com a chamada velha política, seja do ponto de vista da política em si, seja do ponto de vista da corrupção. Quer dizer, é uma família envolvida em corrupção de alto a baixo.
Você não acha que um dos problemas da oposição é justamente esse, Cid? Ficar demais se atendo ao discurso e fazer pouco na prática, na militância junto às periferias, às favelas, trazendo o Brasil real para o embate político? Fala-se demais e faz-se de menos.
Olha, Anderson, está se fazendo muita coisa, sim. O problema é o seguinte, é que isso aparece pouco. Quer dizer, tem muita militância nas periferias, muita militância nas favelas, trazendo o Brasil real para a disputa política. É verdade que, por exemplo, no período pré-eleitoral, como agora, com frequência os partidos se voltam excessivamente para essas questões, como se aliar aqui, se aliar ali. Você vê, por exemplo, certos partidos já se mexeu, certos candidatos ou pré-candidatos se mexendo politicamente já pensando em 2022, entende? Eu li ontem que o Ciro Gomes, cujo o movimento é todo voltado para a eleição de 2022, daqui a 2 anos, ele estava na Bahia fazendo festa ao DEM, que é um partido de extrema-direita, e com quem ele quer se aliar, então diz que o DEM é muito bom, etc. Então, está de olho, ele não acha isso, no fundo. As posições do Ciro não são iguais às posições do DEM, mas ele se move, de um ponto de vista oportunista, quer dizer, elogiando o DEM, pensando num apoio, numa aliança para 2022. Elogiou o filho do ACM, lá na Bahia, elogiou o próprio ACM, enfim. Isso não ajuda a politizar a população, entende? Todo mundo sabe o que é o DEM, é um partido de direita. Eu até disse que ele era de extrema direita. No quadro do Brasil, hoje, eu vou até retirar esse extrema. O DEM não tem tantos partidos de extrema direita que o DEM hoje é só de direita, não é de extrema direita, mas é de direita, entende? Um candidato que se propõe ser um candidato progressista, como é o caso do Ciro, não tem que ficar puxando o saco do DEM e do filho do neto do ACM, francamente.
Nós teremos no próximo dia 3, Cid, um ato puxado pelas centrais sindicais contra o processo de privatizações que o governo federal deseja implementar no nosso país com a venda dos Correios, da Eletrobras, da própria Petrobras, da Dataprev. Esse tipo de movimento tem capacidade de provocar alguma mudança no quadro ou é uma ação apenas de caráter simbólico, na sua opinião, Cid?
Olha, esse ato em si não vai reverter o processo de privatizações que o governo Bolsonaro quer implementar. Aliás, não só ele, hein? Desde Fernando Henrique tem havido a privatização. Processo esse que não foi interrompido nos governos do PT. Foi amainado. Depois, com Michel Temer e o Bolsonaro, é uma situação de fim de feira, em entrega total. Você pergunta se esse ato das centrais sindicais, ele tem capacidade de provocar alguma mudança no quadro. O ato em si, não. O ato, mas ele é parte de um movimento de resistência na sociedade. Tem um caráter simbólico, sim. Agora, esse caráter simbólico ajuda a que se acumule forças no sentido ou de impedir algumas privatizações, ou pelo menos de torná-las mais caras politicamente. Quer dizer, quem quiser, Petrobras, mesmo os privatistas, como o pessoal do PSDB, quando estava no governo, dizia: não, privatizar Petrobras não faremos isso, não, porque tem um símbolo, uma empresa muito forte, enfim, é um símbolo da brasilidade, digamos. Já o Bolsonaro, ele quer entregar tudo, ele está falando em privatizar Petrobras. Eu acredito que os tucanos também não fossem contrários à privatização da Petrobras. Só que naquela época tinha um preço, um custo político muito alto. Então, atos como esse, puxados pelas centrais sindicais, têm sim um papel, que é de tornar desgastante, mais caro politicamente, esse processo de privatização. Então, eles devem ser efetuados, devem ser chamados. Eles ajudam a desgastar o governo. Isso parece um pouco essas notas que a PI faz criticando ações do Bolsonaro. Eu já conversei com alguns amigos, companheiros, que dizem, não, mas essa nota não adianta nada, não derruba o governo. Mas nota não é para derrubar o governo. Nota de uma entidade não derruba o governo. Ninguém tem esse tipo de ilusão. Agora, diante de certas atitudes do governo, entende? É necessária a resistência. A elaboração de notas, divulgação dessas notas, e principalmente se essa divulgação é feita em grande escala, as notas da BI com muita frequência têm saído dos diários de televisão. Então é muito bom isso, porque embora não derrubem o governo, e ela não tem o objetivo de derrubar o governo, nós não temos ilusão de que as nossas notas na BI vão derrubar o governo Bolsonaro, mas ela ajuda a desgastá-lo. Ajuda é uma forma de participar na luta política. Entende? E, como eu disse, a BI não tem um caráter partidário, mas ela vai além da questão de simples defesa da liberdade de expressão e da atividade jornalística. A ABI, e eu digo isso com muito orgulho, ela há 112 anos se alinha ao lado das pautas progressistas, democráticas e populares no país. Então a ABI foi sempre ao lado, teve sempre ao lado das melhores bandeiras. Ela foi a favor da criação da Petrobras, da campanha do Petróleo é Nosso, ela foi a favor da campanha da anistia, ela foi a favor das diretas já, ela foi a favor do impeachment do Collor. E ela hoje já pediu o impeachment do Bolsonaro, que tá, o pedido não foi sequer está engavetado, porque o Rodrigo Maia o mantém na gaveta junto com mais uns 40 outros pedidos semelhantes. Mas, enfim, a gente participa de forma não partidária, mas participa da luta política no Brasil e do sempre do lado certo, dos 112 anos, a favor da soberania nacional, a favor da democracia, a favor dos direitos humanos e a favor dos interesses populares. Então, esse ato das centrais, ele tem a função de ajudar a desgastar o governo e trabalhar para se criar na opinião pública um movimento contrário à entrega do patrimônio nacional.
Eu gostaria de repercutir também com você, Cid, a situação aqui no Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella teve ontem confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral a cassação de seus direitos políticos até 2026, por conta daquela reunião com os servidores da Conlurb, onde ele apresentou candidatos a deputado, entre eles seu filho Marcelo Rod. Ainda que seja, no meu ponto de vista, correta essa decisão, Cid, não é estranho que ela saia a menos de 2 meses das eleições municipais?
Bom, antes, é preciso deixar claro o seguinte: essa decisão sobre o Marcelo Crivella, cassação de direitos políticos e por conta de utilização do aparelho do Estado, da Prefeitura, onde fez reunião com os servidores da Conlurb, levado em veículos da Conlurb para apresentar candidatos a vereador, entre ele o deputado, né? Entre o filho do Crivella, que ele tenta eleger esse filho faz tempo, mas não consegue. Parece que o garoto é meio ruim de voto. Agora, essa decisão foi tomada, mas dá para soar de recurso. Provavelmente a decisão não tirará o Crivella da disputa eleitoral deste ano. Entende? Aí você pergunta que não é estranho que ele saia a menos de 2 meses das eleições municipais. É estranho. Aí eu gostaria de abordar um outro ponto, Anderson. E você tem que ter mecanismos para retirar um governante que esteja roubando, esteja cometendo crimes, esteja utilizando do cargo para cometer ilegalidades. Tem que ter mecanismo. Hoje o mecanismo que existe é o impeachment. Eu quero dizer que eu não gosto do impeachment, desse mecanismo. Ele deixa na mão do legislativo correspondente, então no caso do prefeito, deixa na mão da Câmara de Vereadores, no caso do governador, deixa na mão da Assembleia Legislativa, e no caso do presidente, deixa na mão do Congresso, Câmara e Senado, mas o futuro do governante, entende? Então você tem uma situação em que alguém eleito pelo voto, ele é retirado, não pelo voto popular, mas pela decisão dos parlamentares. E aí, sejamos honestos, quer dizer, em muitos municípios, em muitos estados, os governantes, e aí também, por que não dizer, no caso do Congresso, no plano federal, os detentores dos cargos executivos compram, a expressão é essa, os detentores dos cargos legislativos para se blindar contra o impeachment. Por que que o Bolsonaro se aproximou do Centrão recentemente, comprando com cargos e nomeações as mais variadas? E veja, quando se fala em comprar o Centrão, não é para o Centrão desenvolver suas políticas bem do interesse público. Não, é para o Centrão fazer negócios. Centrão faz negócios. Negócio. E o Bolsonaro, que foi eleito com um discurso contra esses negócios, denunciando a chamada velha política, está de cabeça nisso. Aliás, ele sempre foi da velha política, mas ele agora está comprando, está nomeando esse pessoal do Centrão, então. No caso de câmaras de vereadores e assembleias legislativas, também nomeações são usadas para blindar os governantes. E não são nomeações para que um partido desenvolva, então, a sua política, digamos, na área de segurança, na área de saúde, na área de educação. Não, não, não. São nomeações que, às vezes, para funções que não têm importância do ponto de vista da formulação de um projeto de governo, mas mexem com dinheiro. Então, são nomeações que, na verdade, são usadas para corrupção, entende? O caso do Crivella, ele já desativou pelo menos uma CPI, se não mais, né? Atendendo a interesses, a pedidos dos vereadores. Os vereadores entram com uma pedido de formar uma CPI para investigar o prefeito. E botam na mesa, ó, queremos isso, isso, isso. O prefeito, para desativar a CPI, ele cede e faz essas concessões aos vereadores. Então, nesse sentido, acho que o impeachment é uma má solução. Eu gosto muito mais de alguns mecanismos que existem em alguns países, por exemplo, existe na Venezuela isso, que é tão atacada como não sendo democrática. É a partir de certas condições, mais ou menos parecidas com as condições para se abrir um processo de impeachment, quer dizer, o governante é pedido por um certo número ou de assinaturas populares, ou de pedidos de detentores dos cargos legislativos. A partir de certos mecanismos, você tem o que chama de recall, que é uma nova eleição, referendo revogatório. E em que, por exemplo, o caso do Crivella, seria submetido, haveria uma espécie de um plebiscito na sociedade para saber se ele fica ou se ele vai embora. Entende? E isso é muito mais democrático. É mais democrático. Eu defendo, inclusive, que quando isso for feito, se for feito, se for adotado, que também os parlamentares que votam para que haja o plebiscito revogatório tenham seus mandatos colocados também, em jogo, para não ficar um negócio irresponsável. Toda hora eles vão estar chamando a um referendo revogatório para o detentor do cargo executivo. Isso é muito mais democrático do que o processo de impeachment, que é um processo que se dá a portas fechadas e com compras e vendas de apoios e de votos, etc. Não, agora, voltando à tua pergunta, não deixa de ser estranho que há 2 meses de uma eleição, até menos, haja um processo como esse. Quer dizer, o Crivella, ele vai disputar a eleição, entende? Quer dizer, tomara que perca, porque ele é o pior prefeito da história da cidade do Rio de Janeiro. Mas nós estamos na bica da eleição, já, a campanha vai começar agora, daqui a pouquinho. Então, eu prefiro que ele saísse pelo voto, entende? Como um prefeito que tenha sido expulso do seu cargo pelo voto popular.
Falando em eleições, Cid, nós temos aqui no Rio de Janeiro um sem número de candidatos ao cargo máximo no município. Só que a maioria absoluta deles ou é desconhecida do grande público ou está envolvida em uma série de ilícitos investigados pela polícia. O que é que nós podemos esperar de um pleito como esse, Cid? Será que a população se reconhece em algum desses candidatos à prefeitura?
Olha, Anderson, quem vai dizer se a população se reconhece em algum desses candidatos à prefeitura vai ser a própria eleição. Eu chamo a atenção de que esse governador que ontem foi, anteontem foi posto para fora, pelo menos provisoriamente até agora, ele era um ilustre desconhecido há uma semana, 10 dias da eleição que o consagrou governador, entende? Ele entrou dizendo que ia dar tiro na cabecinha, que é isso, que é aquilo. Na verdade, ele surfou a onda de extrema-direita que elegeu o Bolsonaro. Mas, se essa pergunta fosse feita 15 dias antes da eleição, em que o levou ao governo do Estado, dizia, não, esse cara não é conhecido, enfim, não. A eleição é que vai dizer, que vai resolver isso. Entende? O fato de haver muitos candidatos a prefeito, eu acho que está ligado ao número de partidos que se tem, entende? E está ligado ao fato, e boa parte desses partidos, ter muito partido não seria problema se eles representassem propostas programáticas, propostas políticas. No caso do Brasil, não deixa de ser um problema, porque boa parte deles é formado para os donos do partido abocanharem o recurso para campanha eleitoral, para funcionamento partidário, enfim, essas verbas aí que eu questiono muito. Eu acho que os partidos não têm que viver de dinheiro público, eles têm que se sustentar com contribuição dos seus filiados, dos seus simpatizantes, e contribuições essas que sejam pequenas. Pequenas, até um limite determinado e declarado imposto de renda, etc., para evitar que chegue um magnata e turbine ele sozinho, porque tem muita gente, turbine um partido. Então acho que tem que haver uma mudança muito grande, e eu sou partidário a que acabe essa coisa desse fundo eleitoral, do fundo partidário e tal. Que os partidos corram atrás da sua sobrevivência e filiando gente, buscando, fazendo campanhas de contribuição. Onde essas contribuições têm um limite muito claro, um limite pequeno, que evite a possibilidade de um magnata, ele por si só, turbinar um partido. Mas o fato é que, do jeito que há, com a verba partidária, a verba eleitoral, esses fundos, então, criação de partido é também um negócio. Então, se você pegar a maioria dos partidos existentes, são partidos não com. Que tem uma caracterização ideológica, programática e tal. Não. São esquemas para ganhar dinheiro ou para buscar artificialmente algum tipo de espaço na política, não pela afirmação de posições, mas por outro tipo de mecanismo, entende? E aí, enfim, os donos do partido vão vender cargos, comprar cargos, etc. e tal. Então, esse que está por trás do grande número de partidos. E numa eleição em que você não pode mais fazer coligação no voto para vereador, na eleição chamada proporcional, o que é uma coisa correta, não haver coligação aí, entende? É uma tendência que cada partido queira apresentar seu candidato a prefeito e tal. Acho que tem que mudar, não proibindo a apresentação de candidatos, nem proibindo a existência de partidos. Acho que tem que ser absolutamente livre a formação de partidos. Agora, você não tem que parar de dar dinheiro para eles. E aí, rapidamente, vai diminuir a quantidade desses partidos, de vigarice, de picaretagem.
Já o governador Wilson Witzel teve confirmado na última quarta-feira seu afastamento por até 180 dias no processo de impeachment lá na Alerj por unanimidade. Todos os 69 parlamentares aprovaram o relatório do deputado Rodrigo Bacelar do Solidariedade. Acho que esse resultado não surpreendeu ninguém, não é, Cid? Agora, você acredita que esse episódio possa provocar algum tipo de efeito nessas candidaturas de outsiders a cargos eletivos?
Bom, você pergunta se o afastamento do Wilson Witzel, o breve, aquele cara que era desconhecido, foi eleito na onda de extrema-direita, governador do estado, mandou confeccionar uma faixa para governador, para botar a faixa no peito, coisa que não existia. Começou a se apresentar como candidato a presidente da República e agora foi afastado por unanimidade. São 70 deputados, 69 votaram pelo afastamento dele, com exceção de um que estava em licença médica. Ou seja, o cara. E afastamento por corrupção. Aí você pergunta se esse episódio pode provocar algum tipo de efeito nas candidaturas desse pessoal outsider a cargo eletivo. Acho que não, não. Vão continuar a existir. Aliás, para prefeito já temos uns quantos assim, entende? Até porque é um bom negócio você criar um partido, apresentar candidato, etc. Alguns partidos, como eu disse, que são propriedade de famílias ou de alguns caciques, os caras vivem disso, não trabalham e vivem dessa história. De maneira que não vai mudar essa situação. Você só muda essa situação quando acabar com a verba eleitoral e a verba partidária, criando mecanismo para financiamento, para que seja financiamento em larga escala por conta de muitos contribuintes, não por conta de grandes contribuições. De maneira que eu acho que não vai mudar, não. Vamos ter candidatos desse tipo. Espero só que a experiência com o Witzel não se repita, não só no sentido das posições políticas, que é um fascista, um cara que falava de dar tiro na cabecinha, etc. Ele próprio se comprazia em subir num helicóptero blindado, claro, para não correr risco, e ficar dando tiro de metralhadora em pessoas lá embaixo. Enfim, é um cara, enfim, não merece nenhum respeito. Agora, é ruim que uma pessoa desconhecida se eleja, porque não se sabe muito bem qual é a do cara, o que é que ele propõe. Então, essas candidaturas que você chamou de outsiders são ruins por isso. A população acaba elegendo na onda, como o Witzel foi eleito na onda, mas não sabe muito bem o que é que ele pensa, o que é que ele quer. Então, o ideal é que, seja qual for a posição do eleito, que ele seja eleito a partir de um programa, de posições, enfim, e a partir daí a população opte por votar nele e elegê-lo para o cargo.
Cid Benjamin, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e um forte abraço.
Bom, Anderson, eu quero mandar um abraço para você, mandar um abraço para o pessoal aí do Faixa Livre, a família Faixa Livre, como o passarinho gosta de caracterizar. E me colocar sempre à disposição de vocês. Quer dizer, eu acho o Faixa Livre uma trincheira da democracia no país e uma iniciativa que tem que ser fortalecida. Então, um forte abraço a você, um forte abraço aos ouvintes e reafirmo que estou sempre à disposição aqui. Até a próxima.
Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, Cid Benjamin. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco.